Amém. Deus abençoe. Mais uma tarde, mais um dia na nossa caminhada rumo à terra que Deus nos prometeu. Mais um dia que fica, vai ficando, né, para trás. Mais um dia que nós nos aproximamos mais da terra que Deus nos prometeu. Deus nos prometeu uma terra diferente, uma terra que manasse leite e mel, uma terra que fosse justa, uma terra que fosse boa, que não houvesse dor, lágrimas, que não houvesse guerra, onde com certeza as coisas serão bem diferentes. Então, cada dia que passa é um dia que você deixa para trás, e um dia que você com certeza se aproxima do raiar do sol. Amém? O sol da justiça, o sol que vai colocar ordem nas coisas. Assim é que, que nós vemos. Nossa esperança é que isso ocorra o mais rápido possível, né? Nossa esperança é que venha o reino de Deus o mais rápido possível. Amém. Tudo que a gente fala é apontando para o reino de Deus. Tudo que se fala é anunciando a volta de Cristo. Às vezes nós pensamos que determinadas palavras não estão dando sequência, mas se você observar, tudo que se fala é apontando para o reino de Deus, a volta de Cristo. Então, Deus abençoe vocês, que vocês possam ter uma boa reunião, possam ter uma boa compreensão, né, que não seja em vão a sua vinda aqui, não seja um tempo perdido, pelo contrário, que ele seja muito bem aproveitado. É não, Sidão? Deus abençoe. É uma honra, um prazer ter um irmão, né? Antigo irmão. Né? Quem vê assim pensa que é novo, mas não é antigo. Né, Samuel? Eu falei Samuel aqui porque eu lembrei do Samuel, né? Se trazer o Samuel. De vez em quando ele aparece aqui. Hã? É a única vez? Amém. Isso não pesa, né, Babinha? Amém. Então, sejam bem-vindos todos, sejam bem-vindos todos aqueles que estão aqui, principalmente aqueles que, às vezes, por uma razão ou por outra, acaba passando alguma dificuldade. Então vamos lá. Segunda Pedro, vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Pedro. O mandamento, presta atenção, por favor. O mandamento de Jesus Cristo, o mandamento de Deus, para nós, foi que nós abríssemos os olhos. Esse abrir os olhos significa ensinar. Vai e abre os olhos desse povo. Quando a luz veio ao mundo, quando Cristo veio ao mundo, ele veio para ensinar, ele veio para abrir os olhos da humanidade. A humanidade se encontrava e ainda se encontra, presta atenção, senão você não enxerga. Infelizmente, a coisa mais difícil, você sabe que a coisa mais difícil é abrir os olhos de um cego, não é? A coisa mais difícil é abrir os olhos de um cego de nascença. Jesus pegou ali e passou o lodo no olho e abriu. Ele, o que ele quis mostrar com aquilo? É mais fácil curar uma cegueira de nascença, mais fácil do que abrir os olhos do seu entendimento. Abrir os olhos do seu. O Deus desse século cegou o entendimento. Entendeu? Então a dificuldade, a grande dificuldade é, e vai continuar a ser até Jesus voltar, fazer com que as pessoas entendam o propósito de Deus. Então Deus nos enviou a mim, a vocês, a todos nós, como luz para os povos. Por isso que aquela igreja ali chama luz para os povos. Entendeu? Deus mandou que nós fôssemos o sal da terra, a luz para os povos. Certo? Que ensinasse o caminho ao perdido. Toda a humanidade se acha perdida. Lá em Efésios fala assim: nós estávamos no mundo sem Deus. Estávamos sem Deus no mundo, perdidos. Eu volto a repetir: o mandamento de Deus para a igreja, o mandamento de Deus para nós foi no sentido de que nós abríssemos os olhos do mundo. A igreja, se ela não estiver executando esse trabalho, a igreja, se não estiver fazendo isso que ele mandou, ela está fora do propósito de Deus. Por isso que nós temos aquelas 10 virgens. 5 tinha o azeite e 5 não tinha azeite. Quer dizer, 5 estavam apagadas e 5 tinha azeite. Naquele tempo, eu não sei se vocês lembram, a lamparina, o tempo da lamparina, o tempo, a luz era preciso que a lamparina tivesse azeite. Se ela não tivesse azeite, não tinha como acender o pavio. Tá certo? Então eu quero deixar bem claro isso. Todas as vezes que nós reunimos, é uma luta. Vocês pensam que é fácil para a gente aqui? Não é não. E vocês, às vezes, muito mais, ficam aborrecidos, chateados. Sabe, às vezes até... eu ia usar uma expressão aqui, mas não vou. Mas ficam... Não é? Por quê? Porque toda reunião tem que chamar a atenção da igreja. Toda reunião tem que... Por quê? Porque é muito difícil essa tarefa de ensinar, abrir os olhos das pessoas. Na faculdade a gente empurra com a barriga, vai levando, e termina os 4 anos, ou 5, ou 6, e aí você pega o diploma e vai embora. Muita coisa você vai aprender é lá na profissão, Você vai aprender é lá no dia a dia. Por quê? Porque ficar ouvindo o professor ensinar, ficar ouvindo ali a pessoa falar, é difícil. Difícil demais. Então essa tarefa nossa aqui, a tarefa da igreja, é muito difícil. Tá certo? E foi o que Jesus fez. Foi exatamente o que Jesus fez. A luz veio ao mundo. Para quê? Para iluminar. Isso aí, ó, a luz aí que está falando, luz, é essa luz aqui, ó, essa luz aqui. Então, toda reunião, eu vou abrir as escrituras e vou falar alguma coisa para vocês. Não tem outra forma. E vocês têm que sair daqui com alguma coisa a mais que vocês aprenderam. Ou então, alguma coisa que foi reforçada. Por exemplo, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é Deus. Nós podemos falar isso aí muitas vezes de diversas maneiras, por diversas maneiras, reforçando essa ideia de que Jesus Cristo é o Salvador, Ele é Deus, Ele é o Senhor. É Ele que vai voltar. É Ele que nós aguardamos do céu, que um dia venha, etc. Então hoje nós temos mais uma coisinha para falar para vocês. Mais alguma coisa para falar. Falamos de manhã bastante, né? Quase que até passou amanhã. Passou, chegou a passar. E hoje nós temos mais alguma coisa para falar. A fonte, ela é inesgotável. É como um rio que passa e você tira um balde d'água e logo a água não deixa ali o buraco no rio. Você tira um balde d'água e é como se não tivesse mexido. É uma fonte inesgotável. As escrituras reclamam da cisterna rota. O que significa isso? Significa a pessoa que não sabe falar de Deus. Significa a pessoa que não sabe falar do seu Senhor. Então conhece o seu Senhor. Que não tem. É uma cisterna rota, uma cisterna seca. É uma cisterna que não dá água. Aí vem uma pessoa com sede. Que sede, que sede. Oprimida. Em estado de depressão, vem uma pessoa possuída de demônio, vem uma pessoa carente, vem uma pessoa e ela chega com fome, com sede e não acha ali o que comer e o que beber. Amém? Então, nesse caso, a cisterna, aquela cisterna ali não produz mais nada. Ficou só o buraco, ali está o buraco, e aquele não vai resolver o problema de ninguém, não vai resolver o problema de ninguém. Então que ninguém seja uma cisterna rota, nenhuma árvore que não tenha fruto, não tenha fruto. Jesus disse, o machado está, João Batista fala lá, o machado está posto à raiz da árvore. A árvore que não der fruto, para quê? Para que vai ficar com a árvore? Para que ficar com a cisterna rota? Para que ficar com a cisterna que não dá mais água? O que nós vamos fazer com a cisterna, Cezinha? Vamos pegar um entulho que está ali e jogar dentro da cisterna. Não é assim? Porque aí acaba com a cisterna e com o entulho. Mais uma vez, então eu repito. Nós estamos trazendo alguma coisa para te ensinar. Abrir os seus olhos e ensiná-lo como é que nós devemos viver para alcançarmos a terra que Deus nos prometeu. Deus prometeu uma terra ao seu povo. Deus prometeu uma terra aos filhos de Deus, aos santos. E nós estamos caminhando na esperança de que nós possamos entrar nessa terra, que nós alcancemos o direito de entrar na terra que Deus prometeu. Amém? Então, abrindo aí as escrituras, na segunda carta de Pedro, versículo 3, poderia ler, por favor, Pia? 3. Segunda, capítulo 1, eu não falei o capítulo. Capítulo 1, versículo 3.
Isso.
Por enquanto, versículo 3 e 4. Por enquanto, versículo 3 e 4.
Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade.
Peraí, repete. Não sei se o pessoal aí, eu não entendi direito. Não sei se vocês entenderam isso. Entendeu aí, Sandra? Mais ou menos. Então lê direito. Lê de novo, filho.
Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo.
Amém. Só o 3 e 4. Repete.
Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo.
Amém. Então aqui nós temos aqui alguns detalhes importantes que você vai analisar, você mesmo vai analisar comigo. Então tá aí. Qual é a vontade de Deus? Aqui nós descobrimos, hoje de manhã nós falamos o quê? Falamos o quê? Sobre? Bem alto. Pronto. E ontem? Também, né? Porque o reino de Deus, a vontade de Deus, não é que nós alcancemos o seu reino. Ele mandou e disse, olha, busque o reino de Deus. E eu mostrei para vocês que o reino de Deus não existia. O reino de Deus começou com Ele, com Jesus Cristo. Não tinha um súdito. Súdito, o que é súdito? Hã? Alguém que trabalha para o rei. Não havia um súdito do rei. Não havia ninguém que trabalhasse para o rei. Ele esteve sozinho, sozinho. Ali estava começando o reino de Deus. Aí mostrei para vocês que uma pedra bem grande, sobre aquela pedra, ele colocou 12 outras pedras, não igual a ele, mas pedras preciosas. Pedras preciosas, Pedro, e etc, etc, etc. Aí depois, ele vem colocando pedras sobre pedras. Pedro fala, você, pedra viva, também sois edificado para a morada de Deus. Então, a igreja, o reino de Deus, está sendo construído através dessas pedras, que somos nós. A pedra, então, o reino começa ali. Ali começa o reino de Deus. E ele manda que eu alcance um lugar no reino de Deus. Eu tenho que fazer tudo para obter o direito de participar do reino de Deus. E aqui então Pedro fala assim, ele nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que, por elas, fiqueis participantes da natureza divina. Então, qual é a vontade de Deus aqui nesse trecho? Que nós participemos da natureza divina. Amém? Então, você é colérico. Você é melancólico. Não interessa. O colérico tem que mudar a natureza dele. O melancólico tem que mudar a natureza dele. Amém? O exaltado tem que mudar a natureza dele. Todo mundo tem que mudar a sua natureza. Toda a natureza nossa é reprovada por Deus. A sua natureza é humana. A sua natureza, ela não serve para Deus. A sua natureza, ela é naturalmente falha. Amém? A única natureza que suporta pressão, suporta tentação, suporta perseguição, é a natureza divina. Caso contrário, nenhum de nós vamos alcançar o reino de Deus, porque com a natureza que nós temos, nós não podemos entrar no reino de Deus. Nós temos que adquirir a natureza divina. Para isso, o que a gente vai ter que fazer? O que nós vamos ter que passar? Por esse processo de regeneração, por esse processo que Deus usa, a lavagem regeneradora. Por isso é que todo dia tem essa água aqui. Todo dia tem esse balde d'água. Todo dia tem essa cisterna produzindo água. E para quê? Para jogar água e ver se consegue regenerar. Regenerar significa gerar novamente. Tanto o que é manso, é a mesma coisa, por exemplo, nós não temos cascavel, urutu, não tem? Urutus que você não pode nem passar perto. É uma cobra terrível. A cascavel também é uma cobra violentíssima. Já a jiboia é uma cobra que o pessoal anda com ela enrolada no pescoço, tal. É uma cobra assim meio boba, né? Mas é uma cobra. Não adianta nada, ela é cobra. A cobra pode ser grande, pode ser pequena. Qualquer forma, é cobra. E nós? É gente? É gente? é gente. Então não presta. Não presta. Você fala, não, agora eu arrumei uma moça para me casar, que é, mas ela é gente. É gente, você arrumou? Eu arrumei um moço, um rapaz, mas olha, escolhido a dedo. Repara, esse rapaz que você arrumou é gente? Então ele é cobra. E pode brincar com cobra? Não pode. Você não pode brincar com cobra. Eu não vejo ninguém brincando com cobra. Eu nem com jiboia eu gosto de brincar. Amém? Então, todo homem tem a natureza adâmica. A natureza do homem. Nós estamos... Hoje em dia eu mostrei aí de quem nós somos filhos. Quem nós somos filhos? De quem? Degredados filhos de Eva. Está lá na salva rainha, né? Degredados filhos de Eva. Nós somos filhos de Eva. Eva com quem? Aí você precisa saber. Nós somos filhos de Eva com quem? Eva não teve esses filhos sozinha. Amém? Então nós somos filhos de Eva com alguém. E nasceu isso aqui, que não é uma coisa nem outra. Nós não podemos ser chamados de demônios, porque nós não somos demônios. Mas não podemos ser chamados de santos também, porque nós não somos santos. Então nós somos o quê? É. Uma mistura de tatu com cobra. É. Filho de Deus? Nós somos filhos de Deus? Não, não somos filhos de Deus. Nós não somos filhos de Deus. Porque se nós fôssemos filhos de Deus, Deus não estaria, não teria feito esse sacrifício para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Mas a todos que o recebeu, deu-lhes o poder de tornar filho de Deus. Então, quem é aqui que já pode se considerar filho de Deus? Quem? Não me atrevo. Gostou sair? A achar que eu sou um filho de Deus. Sabe por que eu não sou filho de Deus? Por causa dos meus atos, por causa dos meus frutos, por causa da minha natureza. A minha natureza, ela mesmo me condena. Ela mostra para mim constantemente, ela mostra para mim constantemente que eu ainda não cheguei à estatura do varão perfeito. Eu ainda não alcancei a natureza divina. Amém? Então eu não posso me atrever a dizer que eu sou um filho de Deus. Mas um demônio também eu não sou. Certo? Mas se eu não vigiar e não orar, se eu não tiver cuidado, para que lado que eu vou? Vocês acham que eu vou? Hein? Se eu não vigiar, se eu não orar, se eu não tiver cuidado, para que lado que vocês acham que eu vou? Para a natureza divina? Ou para... Então é como se fosse uma, como se fosse assim uma, um quê? Uma escala, né, que você falou? Bom, então, aqui, eu estou mais para demônio do que para Deus. Então está aqui. Aqui, eu estava perdido, sem Deus, e etc., condenado, tudo. tudo que não prestava, eu estava aqui. E aqui é o ponto de santidade, o ponto de pureza, de justiça, de bondade, etc. Aqui é o santo, é o santo. Santo quer dizer perfeito, santo quer dizer sem defeito. Aí tá, eu vim, me esforcei e fui caminhando. Já cheguei? Não cheguei. É com esforço que eu vou chegar lá. É orando, vigiando, é lutando, é passando por lutas, tribulações, etc., que eu vou chegar lá. O caminho é estreito, apertado, difícil, e etc. Quantas vezes Paulo disse, eu desesperei da própria vida. Quantas vezes, certamente, ele quis desistir. Quantas vezes nós também, às vezes, queremos desistir. Porque a chegada é lá. Se eu parar de buscar Deus, se eu parar, deixar minha luz apagar, se eu deixar de colocar azeite na minha vasilha, se eu bobear, não vigiar, vigiar é ficar atento. O que vai acontecer, Sidão? Você acha que eu vou, se eu parar, Sidão, eu vou aproximar daqui ou eu vou regredir? Eu vou regredir. E é perigoso eu passar na frente do diabo. Sabia? Que é perigoso eu largar o diabo para trás? Né? Uma vez, conversando assim, né, com um demônio, estava lá, umas pessoas ali, todo mundo conversando com o diabo, e tinha uma mulher que o diabo falou para ela: mas você é ruim, hein, mulher? Eu acho que essa mulher largou o diabo para trás. De tanta ruindade que ela tinha. Então, se nós não vigiarmos, se nós não tivermos cuidado, nós regredimos. O cão volta ao vômito. A porca volta a sua habitação, seu habitat, que é a lama. Ora e vigia sem cessar. Põe a mão no arado, não olha para trás. Cuidado, mas muito cuidado. E prospera, vai até você chegar ali à plenitude do conhecimento de Deus, à estatura do varão perfeito, à natureza divina e etc. Vocês concordam? Então, não para. Nós não podemos parar. Lembra quando a gente falou aqui? Não posso. Não posso. Se eu paro, se eu penso, eu paro. Não posso. Se eu paro, e se eu penso, eu paro. Então o cristão não está. Ele não pode nem pensar. Se ele pensar, ele para. Se ele começar a ficar olhando as coisas, olhando o outro, olhando o mundo, olhando as coisas que estão acontecendo, um namorado de um, namorada da outra, namorada do outro, etc. Se ele ficar assistindo televisão, se ele ficar assistindo filme, se ele ficar... Eu não conheço, não tem a pessoa que vai suportar. Não existe uma pessoa que suporta. Ela vai regredir. Amém? Pronto, estou falando demais, não estou? Ou não? Ou muito rápido? Até agora está indo bem? Tá. Amém. Então, a vontade de Deus é uma vontade de Deus que nós cheguemos à natureza divina? Natureza divina. O que é natureza divina? A mesma natureza de Deus. Qual o horóscopo de Deus? Qual é... Como é que você vai identificar a natureza divina? Nós não vamos. Não tem como você identificar a natureza divina. Você vai buscar a natureza divina sem saber exatamente como ela é. Nós temos informações da natureza divina, mas nós não sabemos exatamente como ela é. Amém? Nós sabemos que se alguém for ferido, se ferir Deus no rosto, ele vira o outro lado. Se alguém obrigar Deus a andar um passo, ele anda dois. Se alguém obrigar Deus a andar uma milha, ele anda duas. Nós temos informações de como é a natureza divina, mas ninguém ainda que chegou a este ponto voltou para dizer como é. Ninguém ainda sabe como é a natureza de Deus. A natureza de Deus. Ninguém sabe como é a natureza. Nós conhecemos a natureza humana. A natureza de Deus nós não conhecemos. Agora, descendo aqui, versículo 5.
E vós também.
Tome... Agora presta atenção, pega aí, versículo 5. Primeira, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vamos lá.
E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência.
Isso, presta atenção. O que, que eu vou dizer? Negócio que podem respirar que está. Né? Vós. Está mandando você fazer o quê? Não, antes de acrescentar. Isso. Lê de novo.
E vós também, pondo nisto mesmo.
Pondo nisto que eu acabei de falar. Você ponha nisto que eu acabei de falar, você põe o quê? Toda. O que é diligência? O que é diligência? O que, que é diligência? Quem sabe o que, que é diligência? Vai nos ajudar aí. Hã? Por exemplo, deixa eu ver se eu lembro aqui um exemplo para poder deixar. O que, que eu estou fazendo? Abrindo os. Por quê? Porque a maioria do povo não sabe o que, que é diligência. Não sabe. Infelizmente, o português. Infelizmente, nós não conhecemos a linguagem de Deus. Foi o que Jesus falou para os discípulos, não para os fariseus. Vocês não entendem a minha linguagem. Então é muito difícil explicar. Por exemplo, a gente pega aí o português, não é fácil. Não é fazendo crítica, não. Mas a gente não sabe o que é diligência. Então, quando você está lendo, você vai ler. É igual a Maria, cheia de graça. Tá? Você não sabe o que você está falando. As escrituras também, você pode ler as escrituras sem saber o que está lendo. Você passa por cima disso. Você não está entendendo nada. Então, a obrigação da igreja é aprender tudo. É chegar a aprender tudo para poder ensinar tudo. O que, que é diligência, senhor? Às vezes a gente fica com o dicionário aqui por causa disso. Amém? Quando acontece um crime, quando acontece um assalto, uma coisa assim, né? Normalmente o delegado, ou pessoa, autoridade cabível, manda efetuar o quê, Samuel? Manda efetuar uma diligência. Não é assim? Quando, vai lá, interessante, o Samuel é advogado. Exatamente. Quando o processo não, ele está dizendo, quando o processo não está esclarecido, manda colocar, coloca-se o processo em diligência. Isso para quê? Para que o processo é pego, recolhido e vai fazer um exame minucioso, vai novamente, às vezes, lá averiguar pessoalmente o local do crime, tudo que está envolvido com aquilo. Isso é que se chama diligência. Amém? É isso que se chama diligência. Feita a diligência, devolve-se o processo. Sem dúvida. Aí o processo não tem dúvida. Então Deus quer que você caminhe com dúvida. Deus quer que você tenha dúvida? Não. Muito pelo contrário. Deus faz questão de que a pessoa siga Ele sem dúvida. Se a pessoa tem dúvida, Deus não tem prazer nele. Não tem. Não tem prazer nele. Vem aquele que tem absoluta certeza do que ele quer. Paulo disse: eu sei em quem eu tenho crido. Será que você sabe? Ou você está cheio de dúvidas? Quantas vezes a gente conversa com a pessoa tem muitas dúvidas. Você ainda não sabe em quem você está acreditando. Como que você pode seguir Jesus se você não sabe quem é Jesus? Amém? O que que você vai ter que fazer? Fazer uma diligência. E muito bem feita. Você vai ter que examinar as escrituras, examinar minuciosamente para ver se você realmente concorda com o que está ali no processo. Amém? Então diz aqui assim, olha, vós também, pondo nisto que nós vimos aí em cima, natureza divina, etc, etc, tá, tudo que foi falado, pondo nisto toda diligência, porque tem gente que carrega a Bíblia para lá, carrega a Bíblia para cá, e acha que quem tem que fazer isso é só eu. É eu que tenho que me matar, que já, né? Eu é que tenho que me esfolar para aprender. Ou é toda a igreja? Então fala, toda a igreja. Toda a igreja. Pronto. Né? Toda a igreja. Às vezes o marido se esfola, a mulher acha que ela não precisa. Ou então a mulher... Ou então o namorado, por isso é que eu falo, você não pode, você que busca Deus, que fez isso e tal, você tem coragem de casar com uma pessoa que não quer Deus? Você não fez a diligência direito, não. Você não prestou atenção, não. Você está dando uma grande mancada. Amém? Você tem que fazer a diligência, a sua namorada tem que fazer a diligência, o seu marido tem que fazer, entendeu? A sua esposa, sua, com quem você estiver andando, você, a pessoa tem também, até amigo. Você não pode ter um amigo que não anda com Deus. Você não pode ter um amigo que não anda com Deus. Amém? Me aponta um amigo que Jesus tinha que não andava com Deus. Ele falou, não vos chamo mais servos, sim amigos. Ele demorou considerar os apóstolos como... Ele demorou. O que, que ele estava fazendo? Uma grande diligência. Examinando. Será que eu posso ter você como amigo? Será que eu posso ter você como irmão? Será que você realmente... Eu posso te dar a destra de comunhão? Às vezes nós não podemos. E a igreja tem um péssimo defeito. Todo mundo serve para ser amigo da igreja. Todo mundo serve para ser. Amém? Concorda? Amém. Descendo um pouco. Descendo um pouquinho. Depois da diligência, o que, que ele fala? Acrescentai a vossa fé. Acrescentai a vossa fé. Muitos pensam que basta ter fé. Basta ter fé. Por quê? Porque está lá na escritura assim, quem crê será salvo. Então, basta crer, basta ter fé. Mas, gente, quem crê, quem tem fé, quem acredita, o que ele faz? O que ele faz? A pessoa que tem fé, que acredita, ele vai fazer uma diligência. Ele vai examinar. E quando ele examinar, ele vai perceber que não basta a fé. Não basta. Não basta a fé. Versículo 5, leia aí. Acrescenta a vossa fé. Só com a fé você não vai conseguir. Não vai conseguir. Você tem que acrescentar à sua fé uma série de coisas para você poder guardar a sua fé, proteger a sua fé. A sua fé, realmente, ela é o ponto fundamental. Mas, se você não proteger a sua fé, você perde a sua fé. Então, acrescenta à sua fé uma série de coisas que vão proteger a sua fé. Amém? Muitos perdem a fé. Muitos são desmoralizados, muitas vezes, pelo mundo. Perdeu a sua fé. Por quê? Porque ele ficou só com a fé. Ele não acrescentou. E a fé sozinha, coitada, não suportou. A fé não suportou a tentação. A fé não suportou. E a pessoa voltou novamente a se envolver com aquilo que ela nunca poderia ter voltado a se envolver. O que aconteceu? Ela ficou só com a sua fé. Amém? Nós temos que acrescentar à nossa fé uma série de coisas. Então, fé mais que... virtude. O que mais? Ó, ciência. Ciência. Ó, peraí, ó. Tá vendo? Ciência. ciência. Você tem que ter pelo menos um pouquinho de ciência. Hã? Conhecimento. Conhecimento. Analisa. Olha a manga, a cor da manga. Olha o vento. Olha o sol. Olha, sabe, conhecimento. Por que que chove? Por que que não chove? Sabe? Por que que o homem é homem? Por que que a mulher é mulher? Jesus sempre falava uma parábola. Jesus sempre falava uma parábola. Ele tinha conhecimento de tudo. Ele entendia de filho, de sogra, de pai, de mãe. Ele entendia de tudo. Onde é que ele aprendeu isso? Examinando as escrituras. Ele examinando, olhando para o tempo. Ele foi aprendendo. Quando ele leu lá em Gênesis, com certeza, Deus fez dois grandes luzeiros. Como eu falei de manhã. E ele disse, um desses luzeiros sou eu. Isso é ciência. Espera aí. Como é que foi? Que luzeiro é esse? Por que luzeiro? Então, acrescenta a sua fé, virtude, acrescenta a virtude, a ciência, acrescenta a ciência, hã? Temperança. Ô, gente, por que que é isso, hein? Temperança, mais, fala. Hã? Paciência. Paciência. Eu não vou escrever tudo aqui não, porque nós estamos com pressa. Paciência. Depois mais. Piedade. 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 Amor. Amor. Olha aqui, hein, gente. Amor é uma coisa importante e olha onde ele veio parar. Ele veio parar cá embaixo. Amor fraternal. Não é qualquer amor, não. Amém? Qualquer amor, não. Caridade, etc. Por quê? Por que, Valfredo? Por que que você tem que fazer isso? Por que que nós temos que fazer isso? Porque isso aqui é... Isso aqui é o quê? É a natureza. Exatamente. Isso aqui é a natureza divina. Faltou muita coisa aqui. Esse aqui é a natureza divina. Esse é o homem do céu. É o cidadão do céu. É aquilo que você vai ser. É aquilo que você vai ser. Um cidadão do céu. O que que você vai ter? Você vai ter tudo aquilo. Você conversar com o homem de Deus. Se você conversar com o homem de Deus mesmo, ele entende. Entende ou não entende? Se você conversar com o homem de Deus, ele tem muitas virtudes. Virtudes, o que é virtude? Bons predicados. Bons predicados. O homem de Deus, o que eu falo é a igreja. É mulher, homem, menino, cachorro. Não, cachorro não. Homem de Deus, ele tem virtudes, ele tem bons predicados. A pessoa que convive com ele, sabe, não vê defeito nele. Não vê defeito. Amém? Jesus Cristo, as pessoas procuravam encontrar nele um defeito. Falava demais? Não. Eu tenho muitos defeitos ainda. Estou trabalhando para eliminá-los. Jesus Cristo, eles procuraram encontrar nele um defeito. Acharam? Não. tudo que eles pensavam que era defeito era o quê? Virtude. Tudo que eles pensavam que era defeito era virtude. Ser pobre é defeito? É virtude. Amém? Ser bom é defeito? Não, é virtude. Ter paciência é defeito? Não, é virtude. Saber repartir é defeito? Não, é virtude. Amém? Considerar os outros superiores a gente é defeito? Não, é virtude. Então, meu filho, naquela virtude ali, você vai... Vocês já imaginaram uma igreja desse jeito? Amém? Vocês já pensaram numa igreja assim? Hein, Recife? Essa seria a igreja gloriosa. E você não quer ser a igreja gloriosa? E você não vai ser a igreja gloriosa? Amém? Bom, falei rápido, correndo, para ver se terminava 8 horas, 5 para as 8, porque tem uns irmãos aqui que vão viajar para Palmas e eles têm que viajar, eles têm que sair da reunião. Se vocês por acaso virem eles saírem aqui, não leva mal, que é 8 horas eles vão sair da reunião. No meu relógio falta 5 para 8. Amém? Deus ensinou alguma coisa para nós? E se amanhã tiver outra reunião? Hein? Suzy, se amanhã tiver outra reunião? E se a pessoa chegar atrasada na reunião? E se a pessoa não vir à reunião? É uma virtude ou um defeito? Se a pessoa não vir à reunião, ela deixou de aprender. Ela estava ali, ó, naquela escala. Se ela deixar de vir à reunião, ela vai demorar mais a chegar. Não estou dizendo que ela não vai chegar, mas ela vai demorar. Ela vai demorar. E se ela chegar atrasada? Se ela chegar atrasada, o que vai acontecer se ela chegar atrasada? Vai... Ela, só metade da bolinha. Ela vai precisar de mais uma reunião para completar a bolinha. Ela chegou na reunião pela metade. Ela não entendeu exatamente a mensagem. Ela não percebeu o que estava sendo feito. Ela não viu o que Deus falou durante o louvor. Ela não viu o que Deus falou. Amém, gente? Deus falou conosco? Falou, Babinha? O que você vai fazer, então? O que você vai fazer, Bárbara? Pega o microfone, Babinha, não dá pra Babinha, não. Não, senhor. A Bárbara. Aí, passou pra... Fala aí, meu. Mas você sabe o que você vai fazer. Ela sabe, ela é porque não quer falar. Mas, vamos ver. Não. Vamos ver. Dá pro Cezinha aí. Cezinha, tá? Vamos ver o que o Cezinha vai fazer. O que você vai fazer, César?
Continuar naquele caminho ali.
Vai andar naquele caminho, tem que fazer o quê, César? Fala para nós alguma coisa.
Tem que se esforçar muito, ter muita diligência e querer muito.
Você sabe passar essa reunião pro Joripan amanhã?
Talvez um pouco.
Talvez um pouco. Amém. E o Assis?
mais ou menos igual o Cezinha falou aí, irmão, porque a gente não guarda tudo, né? Bom seria se a gente retesse toda a água que é servida aqui pra gente, né? Mas é importante...
Assim, o que, que guardou, você guardou, assim, de mais importante?
Que não basta só a fé, irmão.
Muito bem, pronto, já fez grande coisa. O que, que você vai precisar? Acrescentar?
Acrescentar.
Algumas virtudes que você isso. está jogando?
Fora.
Fora.
Isso aí.
Amém?
Amém.
Que você, algumas virtudes que você, às vezes, já tinha e... está perdendo. Está certo?
Amém.
Por exemplo, mesmo. Ser bom é uma virtude ou um defeito?
Virtude. Isso.
Se você bobear, você deixa de ser aquele homem bom que toda a igreja considerava, sabia?
Amém. Isso mesmo.
Judas, eu acredito que Judas começou bem. Começou bem. Porque Deus não ia escolhê-lo, não ia chamá-lo. Se logo de cara soubesse que ele era um demônio. Não, ele foi chamado igual aos outros. E durante a caminhada, ele mostrou a sua natureza. Amém? Ele Sim. mostrou a sua natureza. Certo, Samuel? É por aí ou não? Amém? Apoio, tá, vamos ver, vamos.
A minha bolinha está pela metade, eu cheguei atrasado.
É, né?
Inclusive, eu acho que eu fui o único que cheguei atrasado. O senhor disse isso tudo para mim, não foi?
Eu quero entender.
Não, tá bom. O senhor falou que quem chega atrasado, a bolinha fica pela metade. Porque o senhor viu que eu tinha chegado atrasado, né? Eu fui o único que cheguei atrasado hoje.
É. Mas.
Aí a reunião que vem, eu venho pela metade, aí eu completo essa e fico devendo uma.
Fico devendo as outras. Mas essa metade aí,
é, o pouco
ainda
eu,
abriu seus olhos em alguma coisa?
É, eu cheguei na parte que o senhor estava falando, que realmente a gente, assim, até o amigo, os amigos que a gente tem, a pessoa né, com quem a gente... Será que a gente tem essa preocupação de saber se aquela pessoa anda com Deus, Sim. né? E primeiramente eu tenho que ser também uma pessoa boa para esse amigo meu andar também. É. Porque se eu não andar com Deus, nem para ele eu vou servir, né? Então, e o que o Assis disse aí, que não basta ter fé. Só, quem crer será salvo, né? Então eu tenho fé. E às vezes tem fé nada, fala que tem fé e não tem nada, sabe? Só segura nesse versículo, quem cresce será salvo, mas na verdade também não crê não, porque se cresce, fazia as
Aquele
coisas.
Aquele que crê faz as obras que eu faço.
Faz a obra, né? Então,
Deus, Deus, Senhor.
É, foi o que eu consegui
entender. Uma coisa importante mais, por exemplo, essa questão de amigo, é... Uma das primeiras coisas que acontece quando a pessoa começa a acrescentar a sua fé, virtude, ciência, etc, etc, uma das primeiras coisas que acontece é perder os amigos. É. Porque os amigos não andam mais no caminho que você passou a andar. Naturalmente você se afasta deles. E eles de você, mas sem briga, sem confusão, sem maus tratos, não é com violência, não é com violência, é naturalmente, assim como a lua se distancia, aliás, as trevas se distanciam da luz, quando o sol vai nascendo, as trevas vão recuando, naturalmente, assim também é aquele que busca Deus, naturalmente, ele se afasta das trevas. Né?
É porque não tem mais comunhão, né? É, não tem como ter mais comunhão.
É.
As coisas que um gosta, o outro já não gosta, né? Então, já não vai, não tem mais os lugares que as pessoas,
Exatamente,
que uns vão, os outros, né? Não, realmente não é essa briga.
Não é.
Naturalmente, fala, não vou ligar fulano, não, fulano... não gosto de ir nisso, mas não vai mais. Quem não chama vai. O senhor para ir pro jogo?
Pois é.
Eu chamo, o senhor nunca foi num jogo comigo.
Então.
Do Vila Nova. E quem não sabe, antigamente o senhor ia todo o jogo do Vila Nova.
Ia, pois é.
Pois é. Na época o Vila ganhava ainda, 30 anos atrás.
Então, né? Agora, graças a Deus, né? Eu não tenho mais esse sofrimento, né? Eu fico sofrendo de longe. Eu fico sofrendo de longe. Amém. Valeu aí, então, Júnior. Júnior, passa lá pro Godoy, Júnior. Vamos ver o que é com o Godoy. O pessoal que vai viajar, o Alfredo, 8 e 5. Aí já foi? Ah, então, pronto. A Suzane já foi assessorar? Já foi também? Ilana, se quiser ir. Dá apoio lá, apoio. Godoy?
Versículo 10 fala assim. Do 2 Pedro aí, 1, mas eu sim, o 10 fala assim. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum.
Isso.
E, às vezes a gente esquece, né? Disso que o senhor falou, a gente nem quer saber o que é diligência.
É.
Lei vai indo, né? Como o senhor explicou aí. Porque, assim, com o passar do tempo, se você não começar a buscar Deus dessa forma, você acaba desistindo. Porque fica sem sentido. A fé sem obras, né? É morta. Se você não acrescentar nada à sua fé, você para. Você volta lá para o lugar aonde você saiu, né? Então, assim, eu fico pensando, a gente esquece dessas coisas e passa a ser uma pessoa que fala, não, eu sou crente.
É.
Eu acredito.
É o lugar que mais aborrece a Deus.
Exatamente,
é esse lugar, né? É.
Aí cê,
é a religião, né? Vamos dizer assim.
Você fica ali numa posição até cômoda, né?
É.
Porque você não tem nada que te, assim...
Você fala, já fui à reunião.
Você fica ali naquela, né? Naquela posição, vamos dizer assim, que aos seus olhos se parece uma posição boa. Né? Porque, assim, o diabo ele não atenta muito as pessoas que chegam nessa situação. Não. Ela fica quieta mesmo. E ela, com o passar do tempo, ela acredita cada vez mais que ela está salva.
Isso.
Nada tira, nada põe na cabeça dela que ela corre risco.
Exato.
Né? Porque ela não procura com diligência saber o que, que é ser cristão, né? O que está acontecendo com ele, né?
Com o mundo, com a igreja.
Exatamente. Todos os acontecimentos que acontecem, a gente tem por obrigação de ligar a Deus. Assim, peraí, por que está acontecendo isso? Por que está assim? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou assim? Se você fizer isso, você vai entender. E vai acrescentar alguma coisa na sua fé.
Amém.
Eu creio assim que foi isso que fez com que os apóstolos chegassem onde ele chegou. Foi isso que levou Paulo aonde ele chegou.
Exatamente.
Porque ele procurou sempre, com diligência, acrescentar mais na fé dele. E teve pessoas boas que ficou para trás de Paulo.
Amém.
Ficou para trás. Por quê? Porque Paulo foi atrás. Ele buscou com diligência assim como ninguém. E o que ele alcançou? Né? Alcançou muita coisa. Então eu fico vendo assim, às vezes com a gente acontece a mesma coisa. A gente acomoda.
Você
fica parado. E sim, isso não vai te ajudar em nada, né? Vai fazer você tropeçar, vai você errar, vai você desistir. Você vai achar monótono ser cristão. Você vai achar que não é desse jeito mais. Aí você começa a pensar um monte de besteira, né? Ah, não é mais assim. A igreja perdeu visão, não sei o que, aqui, lá não sei o que, é isso, não sei o que, tá com fé, você já perdeu a sua fé, meu filho.
Exatamente, né? Começa a julgar, condenar, a pessoa está se distanciando e acha, ela está se distanciando e acha que quem está distanciando é a igreja, né? Ele tem razão. Amém? Muito bem, muito boa observação. Nós podemos, então... Muito boa a observação, não só né, do Godoy, do Alisson, do Assis, do César, da Barbinha, do Sidão, nós perdoamos hoje, porque ele tá, né? Mas é ou não é isso que foi falado? Amém, gente?
Amém.
Amém? Então, cuidado com a fé que você tem, porque ela está correndo risco. Se você não acrescentar nada à sua fé, você vai judiar muito com ela. Você vai depender muito da sua fé. Você precisa realmente dar força, sustentáculo à sua fé. Acrescenta à sua fé as coisas que faz parte da vida de Deus. As virtudes do Espírito de Deus. As virtudes do Espírito de Deus. Jesus falou, aprendei de mim que sou manso e humilde. Está aí duas virtudes tremendas, né, que nós precisamos acrescentar à nossa fé, para fortalecer a nossa fé. Amém, irmãs? Aí? Valeu ou não valeu? Amém. Então vamos curvar nossas cabeças e agradecer a Deus. Agradecer a Deus. Né, Nivaldo? Nós temos que agradecer a Deus que nos tem dado tudo, inclusive a pessoa, o ensinamento, a Bíblia, os irmãos que morreram por nós. Tantas coisas nos foram dadas. Quantos nos deram a vida por nós, para que nós hoje pudéssemos ser salvos. Amém? Amém. Obrigado, Jesus. Vamos curvar nossas cabeças, fazer a nossa oração. Curvar a cabeça não é ficar andando, não. Amém? Firme. Está avisando aqui que a Daniela do Lucas vai substituir a Vilana. Amém, Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem sido misericordioso. Não tem deixado faltar pão na mesa. Não tem deixado faltar o vinho. Não tem deixado faltar alimento. E o Senhor disse: quem de mim se alimenta? Nós estamos alimentando do pão que desceu do céu. Nós estamos saciando a nossa sede no rio da vida de Deus. Nós estamos nos lavando. Graças a Deus. Vamos, não vamos brincar, não vamos bobear. Não vamos pensar que o inimigo está apenas nos olhando. Na verdade, ele quer não só impedir que nós adquiramos essas virtudes, mas ele quer também que você acabe perdendo até a sua fé. Quer que você negligencie e acabe por perder a sua fé. E as escrituras dizem: sem fé é impossível. Se nós quisermos acrescentar alguma coisa, tem que ser a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. obrigado, Pai, por tudo que o Senhor nos tem feito, dado, acrescentado à nossa vida. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Continue falando, né? Continue estendendo as suas mãos, dando o seu Espírito a nós, falando com a igreja. Se o Senhor não falar, nós estaremos irremediavelmente sem Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Oh, amém, Jesus. Toca-nos com brasas do altar. Fala, Deus. Nós estamos aqui para te ouvir. Fala conosco. Mesmo que os nossos ouvidos estejam tapados, não deixe de falar. Não retire de nós a tua graça. Amém e amém. Amém? Aleluia. Ânimo, alegria. A não ser que você está triste porque Deus falou com você. Amém. Vamos ficar de pé.